Você está ouvindo Feijoada Completa.
Tenimo c'è così, anna me core, senza lasciarti più.
Aí, mais Calbi Peixoto pra você aqui no Feijoada Completa. Agora, Anna me core, essa grande canção italiana na interpretação aí de Calbi. E com esse, também mais uma canção aí com esse som, né, bem lembrando os sons do jazz standard, né, americano, nós, nesse caso com uma canção italiana. Estamos aí recordando a saudade de Calbi Peixoto ao longo desse programa Feijoada Completa de hoje.
Se vivo sol per te.
Muito bem, nosso assunto agora é saneamento básico. Olha, o Instituto Trata Brasil divulgou um estudo sobre saneamento básico em áreas irregulares. É aquelas áreas que não são regularizadas pelas prefeituras, né? E olha, nessas áreas irregulares, gente, há um dado alarmante, né? Mais de 90%, na verdade 91,7% do esgoto dessas regiões não é captado, né? Não é feita a captação de esgoto. E então, quer dizer, hoje as pessoas têm um acesso maior à água tratada, não está lindo, maravilhoso, como vamos dizer assim, mas existe um acesso mais universalizado à água tratada, mas em compensação, a questão do esgoto é um problemão nas grandes cidades, porque muitas dessas localidades, especialmente nas não regularizadas, esse esgoto é jogado no meio ambiente, enfim, das maneiras mais terríveis possíveis, o que provoca, inclusive, o aparecimento de doenças, facilita, né, a ação de agentes de doença, como vermes, como mosquitos, como, enfim, né, e toda essa realidade triste e que a gente vê no país. Bom, no início dessa semana, na segunda-feira, foi feito em São Paulo um debate a respeito desse tema, junto com o Instituto Trata Brasil, com a presença da representação da Câmara dos Deputados, enfim, discutindo esse assunto, né, um assunto que é de extrema importância para a saúde da população brasileira. Não adianta a gente ter uma ótima assistência médica se a gente não tem um básico que é o saneamento que evita as doenças, né? Primeiro a gente precisa prevenir. Sobre esse assunto, nós vamos conversar, esse assunto, inclusive esse debate foi proposto pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. Nós vamos conversar agora com o terceiro vice-presidente da comissão, que é o deputado Alex Manente, ele que é do PPS de São Paulo. Deputado Alex Manente, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Uma satisfação falar com vocês.
Deputado, o que, justificaria, na sua avaliação, não ter sido feito um investimento nessa questão do saneamento nessas regiões irregulares até aqui? Porque parece uma conta meio óbvia de que se a gente investe em prevenção, investe em saneamento, investe em prevenção, automaticamente a gente está cortando, né, tirando a necessidade de se fazer investimento depois em tratamento de saúde, o que é certamente bem mais caro. Qual que é a lógica que, na sua opinião, até aqui regeu os governos e que impediu esse investimento que pudesse ter sido feito e faz com que a gente esteja nessa realidade hoje?
Olha, Edson, nós temos que avaliar que a cultura política do nosso país é uma cultura que está em constante aprendizado. O que nós tivemos até agora dos governantes é sempre pensar no ponto de vista imediato, no seu mandato, no seu governo e nas consequências que isso trará eleitoralmente. Mas tenho também certeza que, com tudo que estamos observando no país, é o momento de repensarmos esse tipo de política pública e que qualquer gestor tem que ter a responsabilidade de pensar para as próximas gerações as suas ações durante uma gestão pública. Então, nós acreditamos que o saneamento nunca foi algo que deu voto diretamente, porque grande parte dessas obras são obras que a população não enxerga e trará apenas um resultado de índice de desenvolvimento humano, que não é perceptível e nem é vinculado a um único governante. Então, acredito que é por isso que até hoje nós nunca tivemos investimentos para valer nessa área. Mas, a partir de agora, eu espero que todas essas manifestações que nós observamos da sociedade comece também a exigir que cada gestor consiga pensar política pública para as próximas gerações e não apenas naquilo que visualmente agrada o eleitor da sua responsabilidade eleitoral.
Na sua avaliação, programas como, por exemplo, urbanização de favelas, quer dizer, a regularização dessas áreas que hoje são invadidas e são irregulares, é um passo importante para começar esse processo?
Eu acho que a regularização fundiária de áreas invadidas ou mesmo compradas, mas que não tem sua regularização, precisa ser feita e é necessário fazer uma grande parceria com a iniciativa privada e também com os cartórios de registro de imóveis, que tem que ter uma força-tarefa para que a gente possa entender quais os desafios que o Brasil tem. Nós vivemos do censo, que muitas vezes não contempla efetivamente as necessidades e demandas, e quando nós temos a oportunidade de estabelecer regularização fundiária, urbanização com saneamento, porque também nós já tivemos muita urbanização, que é apenas o asfalto sem o saneamento, ocorrendo nas grandes metrópoles. Nós precisamos ter o saneamento incluído nesse processo que é necessário para o Brasil.
Bom, deputado, o Brasil tem cerca de 8 mil quilômetros de costa, boa parte dela em áreas urbanas, né, e cidades que são, inclusive, potencial turístico muito grande. E um dos problemas que a gente identifica nessas regiões, inclusive o que trouxe uma discussão sobre a questão das Olimpíadas na Baía de Guanabara, é o problema da poluição justamente pelo despejo desse esgoto diretamente no mar. O senhor tem visto alguma iniciativa no sentido de tentar reverter esse quadro? E na sua avaliação, esse é um problema que, enfim, é único, deve ser colocado na mesa concomitantemente com outras questões? Como é que o senhor avalia isso?
Olha, Edson, primeiro nós avaliamos que essa questão do despejo in natura do esgoto, tanto na costa marítima quanto na nossa bacia hidrográfica em rios e represas, que também abastecem significativamente a nossa população, é um problema que precisa ser enfrentado. Fica mais visível quando temos um evento de grande porte como a Olimpíada e utilizará uma das nossas baías e o nosso mar, que mostra a poluição e a falta de preparo que nós temos para tratar esse esgoto. Nós precisamos, de fato, fazer um grande investimento que foi iniciado, pelo menos na colocação do PAC Saneamento, mas que acabou não saindo do papel. E será muito importante que o Ministério das Cidades enfrente para valer com recursos para os municípios e estados para que nós consigamos tratar saneamento, ter um esgoto adequado, recuperado para poder abastecer a nossa população. Nossa costa marítima, em grande parte, acredito que mais de 95% não tem tratamento de esgoto. Mas nossa bacia hidrográfica, que abastece a população de água, que seria potável, também tem uma grande poluição de detritos, especialmente de esgoto in natura. Então, é necessário esse investimento, e é um investimento que a médio prazo vai trazer retorno ao país, porque vai dar oportunidade de nós diminuirmos o custo para tratar isso na saúde, fica muito mais caro.
Deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, terceiro vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco sobre esse tema tão importante aí para o nosso país, para o cidadão brasileiro. Acho que é um tema importantíssimo que a gente deve estar sempre debatendo e vamos continuar certamente acompanhando as discussões sobre ele. Muito obrigado e um grande abraço.
Obrigado, Edson, e fico feliz com a iniciativa da Rádio Câmara acompanhar e tentar politizar e tornar uma cultura no nosso país debatermos o saneamento básico. Um grande abraço.
Um grande abraço, deputado. Nosso próximo entrevistado é Alceu Galvão, que é pesquisador do Instituto Trata Brasil, vai debater com a gente um pouco e falar sobre a pesquisa que foi realizada sobre esse tema da questão das áreas irregulares e a questão do saneamento. Alceu Galvão, prazer falar contigo, como vai? Tudo bem?
Prazer, Edson, lá, ouvintes, tudo bem, tudo tranquilo.
Alceu, como foi a iniciativa de fazer esse levantamento? Como é que foi feito esse levantamento que chegou a essa conclusão de que mais de 90% do esgoto das grandes áreas urbanas irregulares não é tratado no país? Aliás, não é nem captado, né, na verdade.
Primeiramente, é importante destacar o ineditismo dessa pesquisa, né? É um tema obscuro, né, um tema que não está nos dados oficiais, ele não está nos dados, né, nas estatísticas oficiais do saneamento básico. E o resgate dessa discussão, ela é fundamental, haja vista que a universalização da prestação de serviços de água e esgoto, ela tem que abarcar zonas urbanas, zonas rurais, dentro das zonas urbanas, áreas regulares, obviamente, e também um tratamento em relação às áreas irregulares. Essa pesquisa, ela constou, ela teve como foco os 100 maiores municípios do Brasil, já é uma linha tradicional de pesquisa do Instituto Trata Brasil, e também ela teve um aspecto particular. Não somente os prestadores de serviços foram ouvidos, né, as companhias estaduais de saneamento, os SAIs, mas também nós tivemos em campo, né, visitando 4 comunidades, sendo 3 no estado de São Paulo e uma no município de Fortaleza, no sentido de também ouvir a percepção dos moradores acerca do mesmo problema, né? Então, essa pesquisa, ou seja, em suma, ela ouviu prestadores, ouviu moradores e levantamos uma série de percepções interessantes, levantamos dados acerca da quantidade de pessoas que hoje estão morando nessas áreas, né, e que têm sérios problemas no tocante aos serviços de saneamento básico.
Esse fato, quer dizer, essa questão da existência de áreas irregulares é uma tônica de todas as grandes cidades do país? Há na sua avaliação espaços onde isso aconteça com mais ou menos intensidade? O que a pesquisa mostra sobre isso?
Não, ela mostrou que a grande maioria, cerca de 89 dos 100 municípios brasileiros, eles têm áreas irregulares. E dentro dessas áreas irregulares, que é algo em torno de mais de 10 milhões de pessoas, nós temos um conjunto de carências em relação ao abastecimento de água e principalmente em relação ao esgotamento sanitário. Foi demonstrado não somente na percepção dos prestadores, mas dos moradores, essa enorme quantidade de pessoas que não tem, né, um abastecimento de água contínuo, adequado, não tem soluções sanitárias adequadas, eles acabam tendo uma série de impactos do ponto de vista da saúde pública desses moradores e do ponto de vista também do meio ambiente. Haja visto que esses esgotos que não são coletados e não são tratados, eles são jogados de maneira in natura no meio ambiente. Outro aspecto também que nós temos que observar é que essas pessoas de fato necessitam de água para sobreviver no seu dia a dia. Obviamente, além de buscar fontes alternativas inseguras de água, essas pessoas também acabam utilizando dos famosos gatos, né? Ou seja, que é o desvio de água, né? A água não é medida e não é faturada, inclusive prejudicando o entorno de outros moradores. Esse problema, ele perpassa o setor de saneamento básico. Fundamentalmente, nós temos um problema relacionado à questão fundiária, à questão da terra, da posse da terra. E somente o setor de saneamento básico, ele é incapaz, ele não tem os mecanismos e a competência necessária para prover a solução do problema, né? Os prestadores querem, de fato, operar nessas áreas, eles querem prover os serviços. Entretanto, existe um conjunto de leis, um conjunto de determinações legais e judiciais pelas quais eles estão impedidos de prestar. Os moradores, isso aí também foi demonstrado na pesquisa, eles querem estar interligados regularmente aos serviços, eles têm uma disponibilidade de pagar, obviamente, tarifas menores do que as tarifas normalmente praticadas. Então, a questão é de nós acharmos um meio termo, uma concertação que envolve prefeituras municipais, Ministério Público, Poder Legislativo, prestadores de serviços, moradores, e temos que achar solução caso a caso. Não há uma solução padrão para que nós possamos aplicar em todo o estado, em todo o país e ter, né, soluções, né, a contento. A gente vai ter que ver caso a caso. Por exemplo, nós temos, né, foram detectados que há loteamentos em que estão localizados em áreas de APP, áreas de proteção ambiental e que de proteção permanente também, e que não podem, obviamente, os prestadores entrar com serviço. Por outro lado, há um conjunto de loteamentos, né, de assentamentos irregulares que já têm 20, 30, 40 anos, que já estão maduros e que provavelmente não sairão do espaço onde estão, mas que tem um problema fundiário em si que não foi resolvido. Uhum. Então, essas áreas que já são maduras, que já estão há bastante tempo, que já tem pessoas morando há bastante tempo, obviamente, dentro de soluções consensuadas com prefeituras municipais, Ministério Público, é possível sim prover esses serviços, mas tudo depende dessa concertação caso a caso.
Pois é, inclusive porque em muitos locais a própria legislação, quer dizer, não pode, a própria companhia, né, o prestador de serviço não pode fazer uma cobrança num lote que teoricamente não existe, né?
Exatamente, e também é crime. É crime que ela pode fazer isso, porque na medida há entendimentos que, de fato, ela acaba legitimando, né, a posse do imóvel, criando esse instrumento, então ela torna uma atividade ilegal. Daí porque a necessidade de nós, de nós termos essa pactuação. E veja que o problema ele persiste, não é um problema de hoje, o problema ele vem se agudizando, e para pensarmos em saneamento básico, em universalização, né, pensarmos nas metas que o país tem dentro do Plano Nacional de Saneamento, né, o que é o Plano SAB, que prevê a universalização para 2033, nós temos sim que passar por essa questão. É uma questão que o setor, que o país, ele tem que enfrentar, né, no sentido de buscar a universalização do serviço. Ela traz prejuízos, novamente, não somente para a saúde pública, né, traz prejuízos para o meio ambiente, traz prejuízos financeiros para os prestadores de serviço. Vejam que nós estimamos, nas 89 cidades do país, perdas algo em torno de 1,2 bilhões de reais ano. Uhum. Né, são recursos que são a água que está sendo, né, distribuída, não está sendo medida e não está sendo faturada. Esse recurso poderia estar sendo, está retornando para o setor, sendo reinvestido em novas obras e melhorias para os sistemas de água, de abastecimento de água.
Hoje as empresas estão com disposição de investir, se elas tiverem o retorno, quer dizer, se elas conseguirem regularizar, cobrar pela água que elas fornecem, com essa infraestrutura. Há, na sua avaliação, uma disposição das empresas, prestadores de serviço, em fazer esse investimento e tornar o esgotamento sanitário uma questão já mais superada em termos de principalmente nas grandes cidades?
Edson, a grande maioria das empresas demonstrou que tem interesse, sim, tem interesse em expandir, porque, até porque o serviço já existe. Agora veja que não é o serviço regular, o serviço irregular, o serviço clandestino. Essa população, em parte, inclusive nas próprias áreas que nós pesquisamos, eles já se servem, essa população já se serve das redes de água, só que se serve de maneira clandestina, uhum, né, por intermédio daquelas mangueiras, né, que são puxadas.
Que aí a gente não sabe se a mangueira foi limpa direito, aí já vem outro problema de saúde.
Quer dizer, tem uma série de situações que pode, inclusive, pôr a risco, né, a própria água que é distribuída de maneira normal, uhum, né, do ponto de vista de algum problema sanitário. Nós perguntamos a essa população se ela teria interesse de, né, nas 296 pessoas das três comunidades em São Paulo e nas cerca de 80 pessoas em Fortaleza, 88,5% disseram sim, nós temos interesse em conectar, né, uhum, nós temos disponibilidade para pagar. Os prestadores, da mesma forma, nós temos interesse em prestar o serviço, porque de fato já há perda para o prestador de serviço. Então, quer dizer, as partes têm interesse. Agora só que, novamente, né, esbarramos, né, na questão fundiária, na questão legal, e obviamente, e mais uma vez, isso perpassa, né, a competência do setor de saneamento e
com
merece,
certeza,
um tratamento mais específico.
A competência do município como um todo, né?
Claro.
É isso aí. Alceu Galvão, que é pesquisador do Instituto Trata Brasil, responsável por essa avaliação, essa pesquisa que fez um levantamento sobre, em 100 grandes cidades do país, qual é a questão, a situação do saneamento, especialmente nas áreas irregulares. Alceu, muito obrigado pela participação aqui conosco, um grande abraço e sucesso no trabalho.
Muitíssimo obrigado.
Ok. Tá aí a participação, portanto, ao seu Galvão, conversando com a gente sobre esse assunto tão importante, né, que é essa questão do saneamento básico. E agora a gente vai continuar o programa com música, porque a gente vai ouvir mais Calbi Peixoto, ele agora cantando com Gal Costa, essa canção, que é uma versão de uma música do George Gershwin, do grande George Gershwin. Essa versão aí é a música que se chama Alguém Que Olhe Por Mim. Calbi e Gal Costa.
Cego é o amor, dizem por aí, mas pior é a dor de não vê-la aqui. E eu vivo a buscar essa mulher que eu sempre quis. Onde quer que eu vá, não consigo ver, só imaginar pra não me esquecer desse amor que é a razão do meu viver. Eu quero unir nossos nomes num só coração. Deixa a minha vida na sua mão.
existe alguém que é feita pra mim. E sendo assim, que seja enfim alguém que olhe por mim.
Não sou mais que um carneirinho perdido, arrependido e oferecido pra alguém que olhe por mim.
Pode não ser uma beleza, mas
parceria do grande Calbi Peixoto com Gal Costa, Alguém Que Olhe Por Mim, versão de uma música do George Gershwin. É, o grande George Gershwin foi um dos grandes compositores, junto com Cole Porter, né? Grandes compositores dos grandes temas do jazz, e essa canção aí com o Calbi e Gal fazendo essa parceria muito bacana. Bom, vamos para o intervalo. Na volta tem tecnologia, tem muito mais coisa bacana no Feijoada Completa.
Feijoada Completa.